em torno de 70 mil mulheres vindas do campo, da floresta, das águas e das cidades de todos os estados brasileiros e do mundo, vão se concentrar no estádio Mané Garrincha aqui em Brasília para marchar pela esplanada dos ministérios, lutando por igualdade, democracia, fim da violência e muitos outros objetivos, muitas outras reivindicações. E para falar dessa marcha, nós vamos conversar agora com a Alessandra Lunas, coordenadora da marcha e secretária da Mulher da CONTAG. Ô, Alessandra, é um prazer receber você aqui no nosso programa para falar da quinta Marcha das Margaridas. Eu queria que você contasse um pouquinho da história de como tudo começou. Você pode contar para a gente?
Olha, com todo prazer. A marcha, ela nasce no ano de 2000, já como resultado de muitas lutas e de conquistas das mulheres que, organizadas através do Sindicato de Trabalhadores Rurais, tiveram aí ao longo do... A CONTAG tem 50 anos, né? Ao longo de toda a história de vida do movimento sindical, estando também internamente participando dos sindicatos, das discussões, e organizando também as demandas específicas das mulheres nessas lutas. Só que durante um bom período, essa participação ela foi mais interna, às vezes a luta até pelo direito de se filiar ao sindicato, pelo direito de, pelo menos para ter sua voz reconhecida e a participação das mulheres. Mas no ano de 2000, aí se identifica a necessidade também de que essa voz das mulheres, que até então era muito voltada a um processo mais organização internamente nos sindicatos e assim por diante, ela passa também a identificar essa necessidade de diretamente protagonizar a voz e a visibilidade do trabalho das mulheres, também com a sociedade, também com o governo, trazendo, propondo políticas públicas e assim por diante. Então, em 2000 foi quando a gente conseguiu fazer a primeira Marcha das Margaridas, que veio num momento muito forte da conjuntura no país, onde a gente já tinha aí, também cobrava pela reparação, inclusive isso é uma cobrança até hoje, inclusive, mas por justiça na morte da companheira Margarida Alves, que é a companheira que é homenageada com o nome da marcha, que tombou na luta, né, foi morta, assassinada, uma ex-presidente do sindicato em Alagoa Grande, na Paraíba. E nesse momento, além de toda a força das mulheres também se manifestando contra a fome, contra a pobreza em 2000, mas também trazia e exigia justiça com relação ao crime de Margarida Alves, que até então está totalmente impune, né? E por diante, hoje nós estamos na quinta marcha, né? 2003, 2007, 2011. Isso foi só crescendo a cada dia, trazendo aí principalmente o olhar a cada conjuntura que esses momentos que a marcha aconteceu, trazendo as necessidades, os olhares das mulheres e principalmente para dialogar também com a sociedade, demarcar o que tem afligido na vida das mulheres, né?
E nós podemos ver que em 2000, assim, esse movimento tímido já reuniu 20 mil mulheres. Agora,
foi
em 2011.
Muito grande.
Pois é. E agora em 2011, esse número aumentou muito, né, Alessandra?
A cada marcha, a adesão das pessoas, e isso a gente está falando, que esse número, os números que a gente vê nas marchas aqui a nível nacional, é o número no momento que encerra um processo de mobilização a nível nacional, que é a vinda a Brasília, que é o diálogo com o governo federal. Mas a gente tem aí um processo que ele de fato faz, eu costumo dizer assim, que é a parte mais rica da Marcha das Margaridas, que é construir todo esse processo bem com o pé no chão da terra, que começa daquela reunião lá da CONTAG, que discute a sua vida, que levanta as suas prioridades, que leva lá para o sindicato, que conversa com o seu município. Nós tivemos, por exemplo, esse ano, inúmeras marchas municipais que discutiram com o prefeito. A gente sabe, a política e as demandas para a vida das mulheres não é uma responsabilidade só do governo federal, também estado e municípios tem responsabilidades diferenciadas. É assim que o Pacto Federativo funciona, né? Então, a gente, esse volume que mobiliza Brasil afora, em estados e municípios, é algo que a gente não consegue nem mensurar efetivamente o tamanho, mas é muito rico. Então, isso é que resulta chegar em Brasília com esse volume que ela consegue chegar. E a cada marcha ela tem tido uma adesão maior de mulheres que já conhece a marcha, que quer voltar, que quer estar junto, né?
Agora,
então, é um momento muito rico, Brasil afora.
Inicialmente, né, foi a luta pelo fim da violência contra a mulher, mas esse ano, na Quinta Marcha, além de pedido de igualdade, de democracia e o fim da violência, vocês fazem também outras reivindicações. Quais são esses objetivos, hein, Alessandra?
Olha, como você disse, né, a violência, desde a primeira marcha, ela é pauta central da marcha. Infelizmente, a marcha de 2015, a gente gostaria que isso fosse diferente, mas infelizmente, talvez mais forte do que nunca, esse item vem de uma maneira extremamente forte, forte a sul desse país, em todas as atividades que nós fizemos, é o item que as mulheres trazem com maior reivindicação. E a gente, inclusive, está trazendo uma provocação séria para o governo como um todo. Assim, nosso entendimento das margaridas hoje é que a gente precisaria quebrar o pacto federativo no que diz respeito a fazer política para enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós não podemos continuar reféns se Estado ou município quer ou não investir em serviços de enfrentamento à violência. A gente sabe que no nosso país hoje até delegacias das mulheres a gente conta nos dedos os municípios que tem. E não importa o tamanho do município, é lá que a violência acontece, é lá que precisa efetivamente ter um atendimento prioritário, rápido, que realmente dê vazão a essa demanda das mulheres, como uma forma mesmo de justiça e de efetivamente responder a uma demanda que, infelizmente, aflige muito não só as mulheres rurais, as mulheres como todo da cidade. E é por isso que muitas vêm marchar junto com a Marcha das Margaridas, se juntam à nossa marcha, não só mulheres rurais.
E
mas
é uma...
também dentre...
E é uma demanda que, na verdade, aumentou muito, porque as mulheres passaram a denunciar, as mulheres passaram a ir nas delegacias e a falar da violência sofrida, não é, Alessandra? Essa demanda aumentou?
Com certeza. Demanda que a gente diz assim, a violência aumentou. Na verdade, ela sempre esteve aí, mas tem se manifestado ultimamente de uma maneira assustadora, desrespeitosa, inclusive, né? Virou estupro, virou banalidade, entendeu? As pessoas falam, e chegar àquele ponto daqueles adesivos que tomou conta aí de uma agressão do presidente da República, já chegamos, não se respeita mais nem quem está na presidência da República, imagina as outras mulheres na rua e assim por diante, né? Uma banalização da violência, além dos crimes hediondos, né? Isso, estamos assim, para cada estado você vê, assim, é assustador, inclusive no campo também, assim, forma de agressão realmente. Agora, o diferencial é exatamente esse, as mulheres, um tempo, isso ficava no silêncio das quatro paredes das casas, né? Do espaço doméstico, e hoje, de fato, acho que com a Lei Maria da Penha, com todos os instrumentos que têm acontecido, eles são reais. Por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a primeira que foi inaugurada, um espaço né, que reúne esses serviços, em 30 dias ela teve mais de 2 mil atendimentos só de agressões físicas, né? Não vamos nem falando os outros atendimentos. Então, isso mostra, inclusive, o tamanho do desafio colocado do Brasil afora para que realmente isso possa acontecer, e é algo que precisa acontecer lá no município, lá na vida das mulheres, né?
Agora, é importante isso que você falou, Alessandra, de exigir do governo federal uma posição, de quebrar esse pacto federativo, sim, e indicar mais recursos para que políticas sejam voltadas para as mulheres. Você vê que possibilidade que nós, mulheres, temos de chegar a esse ponto, de termos à disposição políticas realmente que funcionem para a mulher?
Então, a gente, como eu disse, assim, a Marcha das Margaridas, ela já chega no nível de maturidade, que eu costumo dizer, porque assim, é a quinta marcha, a gente já começa a olhar o que nós conquistamos desde as primeiras, como é que elas estão acontecendo na vida das mulheres e cobrar onde é que estão as responsabilidades, né? E uma das coisas que a gente identifica hoje, que esse é o maior desafio que nós temos hoje, a história do Pacto Federativo. Por quê? Para você ter uma ideia, isso é dado do último censo. Só 11% dos municípios do nosso país tem alguém lá responsável de tratar de política para as mulheres. Então, só esse número mostra, não é só na questão da violência, é da autonomia econômica dessas mulheres, né? Pensar processos que possam efetivamente garantir, inclusive como um instrumento de enfrentamento à violência, a autonomia econômica é importante, a organização produtiva dessas mulheres rurais, a gente tem hoje a IPNAI, PAA, várias políticas, né, que compram da agricultura, familiar tem sido fundamental para potencializar os grupos produtivos de mulheres e tal, mas nos municípios esse acesso ainda é extremamente desafiador. Então, assim, quando a gente diz quebrar o Pacto Federativo, é exatamente ter um outro compromisso. A gente imagina que, da mesma forma que está sendo proposto, né, um grito dos municípios, é uma fala Brasil afora com relação à segurança pública, a gente entende que o mesmo nível de prioridade, por exemplo, no enfrentamento à violência, na política para as mulheres, ele precisa ser dado e assumir também o governo federal com mais força essa demanda. E a gente tem dito, inclusive, né, a gente espera ouvir o resultado da marcha, também um compromisso maior da própria presidenta Dilma, dentro do plano anual, PPA, que está sendo fechado agora, né, agosto, o Congresso também deve votar o PPA, no sentido de que a gente pudesse ver da mesma prioridade que está sendo dada para a segurança pública, que estados e municípios, todo mundo coloca como linha de frente e querem que possam ter mais esforço nesse sentido da população, a gente quer também enfrentamento à violência, política para as mulheres com maior responsabilização. Maioria, hoje, você tem uma ideia, só 500 municípios no nosso país têm assinado o pacto em torno de no enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, o Pacto Nacional para poder receber o serviço, que é o minimamente que um município poderia estar fazendo para também estar sendo prioritária as questões para aí. Então, tem uma somatória nesse processo. E a gente entende que, conjuntamente, a continuidade desses processos, ele se somaria também a um fornecimento de políticas públicas que efetivamente pudesse acontecer na vida das mulheres, né?
Agora, a gente tem que reconhecer também, Alessandra, que a criação da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher representou um passo importante. Mas esse passo, assim, ficou a meio passo, porque, como você citou aí, apenas 500 municípios têm um pacto assinado pelo fim da violência contra a mulher, né? Você acha que a atuação da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher poderia ser mais efetiva?
Exatamente aí onde a gente tem sentido errado, porque você fica refém do Estado querer também fazer aquela política. Então, assim, que eu acho que ter conquistado a SPM, e a gente computa ela também como uma das conquistas das Marchas das Margaridas, porque não foi só pela marcha, mas que também ela pressionou e tem uma resposta efetiva para a vida das mulheres, né? Mas o problema é que você fica marcado, porque quando chega no Estado, ainda que você coloque o recurso para que a SPM possa fazer um trabalho, você chega... Vou pegar um exemplo bem concreto. A Casa da Mulher Brasileira, como é que nós estamos hoje? Tem 2 anos que os recursos estão orçados à disposição para execução em todas as capitais do país. Só 2 estados inauguraram até agora, tem mais 6 que, segundo eles, inaugura até o final do ano, e o restante ainda tem estado que continua dizendo, eu não quero receber, não conseguiu nem pactuar. Então, a gente fica refém de que estado tenha o mesmo nível de prioridade. Para você ter uma ideia... Nós estamos contando, por exemplo, só após as eleições, houve um retrocesso nos estados no que diz respeito à política para as mulheres, a nível de governo estadual. Muitos lugares que a gente tinha uma secretaria específica, assim como a SPM a nível nacional, tinha também no estado, elas foram extintas. Isso é um retrocesso para a vida das mulheres. Então, o que acontece? Quando eu pego essa secretaria que, às vezes, já pensava especificamente... e cria uma outra secretaria junto com igualdade racial, junto com assistência social, junto com outros serviços que os estados fizeram, a gente está tirando a prioridade, entendeu? Uhum. Então, essa é uma questão. E da mesma forma nos municípios, se eu não tenho nem com quem dialogar para fazer o projeto, para as coisas acontecerem, como é que o recurso chega lá, entendeu? Então, esse é um desafio hoje, fortalecer... A Secretaria de Política para as Mulheres é fortalecer como é que a gente vai fazer chegar na vida das mulheres e não ficar refém do Pacto Federativo.
Agora, que vocês tiraram assim, de positivo das 4 primeiras marchas e o que vocês tiraram também de importante e saber que, infelizmente, a luta ainda não foi vencida e que ainda falta um caminho longo para conquistar?
Olha, tem algumas coisas que a gente, já continuando falando de violência, que a gente pegou num foco maior aqui, a gente tem, por exemplo, as unidades móveis de enfrentamento à violência, que é a primeira política que busca tentar chegar no campo e minimamente conversar sobre as mulheres, sobre o que é a violência, como proceder, como, né, minimamente fazer as orientações e também receber denúncias. Todos os estados estão funcionando? Não, ainda. temos um desafio, porque fazer isso funcionar em todos os estados está sendo parte do desafio das margaridas também nos estados para acontecer. Mas já é algo real, 54 unidades móveis entregues em todo o país, pelo menos para fazer essa rodada nos municípios e se somar aos demais serviços. Com relação a outros serviços, por exemplo, conquistas que a gente tem. Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Para nós foi fundamental, a gente comemora hoje mais de 2 milhões de documentos feitos para mulheres. Quando a gente trazia isso desde a primeira marcha, muita gente já está, mas documento hoje é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Para quem mora no campo, não é. Muitas das vezes chega lá, não tem mais a senha, não consegue. Para fazer um RG, quantas viagens vai na cidade para fazer e não consegue? Então, a gente já comemora hoje isso, que significa autonomia, cidadania para essas mulheres. 70%, mais de 70% dos títulos de terra no país são também titulação conjunta. Isso para a vida das mulheres é um impacto fundamental, porque passa a visibilizar também na propriedade o papel das mulheres. Olha, eu não sou aqui mero ajudante, como muitas vezes é tratado, né? É exatamente, também faço parte desse processo, também tenho minha produção, então traz para a visibilidade exatamente a vida das mulheres, né?
E no campo...
São várias questões que a gente vai, nesse processo, dialogando, por exemplo, Plano Nacional de Agroecologia. É uma conquista da última faixa. As mulheres defendem um desenvolvimento rural com soberania alimentar, com segurança alimentar. As mulheres têm um papel fundamental nisso e a nossa defesa é exatamente, as mulheres são guardiãs aí de muitos saberes, né, e que agroecologicamente tem sido uma produção que nós defendemos e que a gente tem, espera que o campo realmente, em nome da soberania alimentar do nosso país, de todas as pessoas que também na cidade têm direito de comer uma alimentação sem veneno, é parte da nossa luta também, né?
Agora nós estamos aguardando ansiosos aqui em Brasília, né, essa marcha.
Isso, a gente vai estar aqui desde o dia 11, as delegações nos estados, né, vão estar chegando, principalmente, imagina quem vem, né, 2, 3 dias de ônibus para estar em Brasília, chega precisando descansar um pouquinho, né, mas também a gente vai estar desde o dia 11, esse descanso, como a gente costuma, descansa na luta, né, a gente vai estar reunida, discutindo, são vários seminários, vários espaços de debate que confluem essa pauta de unidade das mulheres nacionalmente. São vários temas de discussão, entre eles a violência e outras coisas. E a gente então, tem uma tarde toda com vários espaços interativos, várias trocas de experiências, enfim, um momento que faz essa, mostra, né, essa proximidade das nossas agendas e a nível nacional. No dia 11, às 19 horas, aí à noite, a gente vai ter a abertura oficial da marcha, que é um momento mais político, com mesa, com presença também, né, dos nossos ministros e várias parceiras e assim por diante. No dia 12, já pela manhã, a partir das 7 da manhã, a gente sai, então, para a marcha em si, na rua, né, na esplanada dos ministérios. Devemos fazer o nosso ato, como sempre, ali próximo ao Congresso Nacional. E retornamos para o estádio Mané Garrincha, que, assim como as últimas 4 marchas, a gente encerra a marcha com a presença da nossa companheira Presidenta da República, assumindo os compromissos com as mulheres aí para o próximo período.
Ei, vamos torcer que esses compromissos, né, Alessandra, sejam realizados, né? Essa é a nossa torcida.
Esse é o desafio, né? A gente
com
realmente
certeza
coloque conjuntamente esse dito, né? De mulher para mulher, as nossas prioridades aí.
Isso. Olha, Alessandra, nós desejamos, assim, muita sorte, muita força a todas essas mulheres que vêm ao Brasil. Estão sendo esperadas quantas nessa quinta marcha?
Olha, pelo que a gente tem acenado, acho que nós conseguimos chegar a 70 mil mulheres aqui.
É, muito.
Porque algumas a gente tem governabilidade que estão vindo já com as nossas federações, outras, muitas pessoas dizem assim, eu estou indo para a marcha, porque a marcha não só mulheres, mas também a gente tem dito, né? Companheiros que compreendem também e que defendem, né, a gente, o sangue de luta de Margarida Alves por um mundo mais justo e igualitário entre homens e as mulheres, também são bem-vindos à marcha, né?
Uhum,
é um momento protagonizado pelas mulheres, mas que essa luta da igualdade, a gente sabe que conta também com muitos companheiros. Então, a gente espera, e muita gente aberta, espera estar nessa marcha, e dizer, são todos e todas bem-vindos, e nesse momento somos todas Margaridas.
Tá certo. Muito obrigada, Alessandra, por esse tempo que você passou conosco, nos dando essas informações tão importantes. Boa sorte, viu, Alessandra?
Eu que agradeço e aproveito o espaço para mais uma vez conclamar todas as nossas margaridas. Ainda está em tempo, né? Se junte à delegação do seu estado e venha fazer parte das margaridas. E para quem não puder estar com a gente presencialmente, acompanhe a transmissão da marcha ao vivo na internet, no portal da Contag, que vocês vão poder assistir e partilhar com a gente um pouquinho desse momento histórico no nosso país.
Um abraço grande.
Um abraço a todas as nossas margaridas.
Obrigada,
obrigada aí mais uma vez por estar com vocês.
Obrigada. Nós conversamos com a Alessandra Lunas, coordenadora da Marcha das Margaridas e secretária da Mulher da Contag.